7h54. Continua repercutindo muito, e não poderia ser diferente, o episódio da lareira ecológica de sábado passado aqui em Lagoa Vermelha, onde 5 pessoas de uma mesma família foram atingidas pelas chamas e que teve um desfecho trágico. Uma das pessoas, a adolescente de 12 anos, Terluíse, acabou falecendo, não resistindo aos ferimentos provocados pelas queimaduras de terceiro grau. Teve 90% do corpo queimado. Infelizmente, veio a falecer. Mas isso a gente explorou bastante. Aliás, às 8h30, estaremos contando com a participação aqui no programa Bom Dia Cidade, de Solano Tozon, tio da adolescente Terluíse, que veio a falecer. Vai estar nos contando, nos relatando toda essa situação que aconteceu sábado passado. Mas agora nós estamos em contato telefônico com o condutor socorrista do SAMU de Lagoa Vermelha, Felipe Coronetti. Em relação a esse episódio da lareira ecológica, desse acidente que ocorreu sábado passado no bairro Nunes, surgiu o comentário de que o SAMU teria demorado além da conta para comparecer ao local. Razão pela qual procuramos o Felipe Coronetti para que nos explique, para que esclareça como tudo aconteceu. Felipe, muito bom dia. Obrigado pela sua presença aqui no programa Bom Dia Cidade.
Bom dia, Ademar. Bom dia aos ouvintes da Rádio Lagoa FM. Primeiramente, nós agradecemos a oportunidade. Então, sobre o ocorrido do fato de sábado à noite, nós recebemos um chamado às 20h38 para atender uma senhora de 92 anos com mau súbito no bairro Suzano. Em deslocamento, quase chegando lá, recebemos o chamado desse incêndio, por volta das 20h40, o qual informaram que teria uma criança queimada e falaram que era nas proximidades da Avenida Afonso Pena. Não passaram o número, ponto de referência, nem muito menos o nome da rua específica. A gente vem retornando até o local. Às 20h41, nós somos acionados diretamente pelos bombeiros, que nos informaram que é na linha para cima do Campo do Ouro Verde. E chegamos no local às 20h44. Chegamos na residência e se deparamos com aquela cena, né, que na verdade tinha essa criança em estado gravíssimo, queimado, e mais duas vítimas, o gurizinho e a avó, parece que já tinham levado de carro até o hospital. E ali, nós, né, na chegada, já fomos linchados por alguns populares, falando pela demora, enfim, né? Mas falando que não sabiam, né? Porque a gente estava em deslocamento para outro atendimento, tivemos que fazer contato com a central para não deixar essa senhora descoberta. Fomos para essa ocorrência, qual era mais grave. Fizemos todo o atendimento, né, necessário, medicações, oxigênio, todo o protocolo de queimador nessa criança. A gente removeu as 3 vítimas ao hospital. Então, o nosso tempo de resposta, que nós estávamos lá no bairro Suzano, até ali foi de 3 minutos. Realmente, o incidente foi perto da nossa base. Se nós estivéssemos aqui na base, seria, não daria 2 minutos, né? Mas a gente estava lá. E a gente queria deixar o esclarecimento, né, que a gente tem apenas uma ambulância no município, os bombeiros têm apenas uma ambulância, já estavam ali com a equipe, com o caminhão, a equipe de combate a incêndio, né, nos auxiliaram. O atendimento todo, agradecemos a eles também pelo atendimento prestado. E o nosso esclarecimento é isso aí, né? Pessoal, a gente sabe que na hora, na ligação, tem que manter a calma, tem que passar o endereço certo. Se não passar o endereço certo, a gente nunca vai chegar.
É, e num primeiro momento não passaram as informações corretas, precisas?
Não, nada. Passaram a próxima da Avenida Afonso Pena. Então, tu olha a extensão da Avenida Afonso Pena, não passaram o bairro, nada, né?
Exato.
A gente recebeu a informação mais precisa quando foi recebida a ligação dos bombeiros, né? Do sargento que estava no quartel, passou a ligação que era para cima do Ouro Verde, e a gente achou pelo caminhão, e um carro ainda parou e e disse, ó, vocês estão procurando a casa que incendiou? E eu disse isso. Daí ele nos levou até a esquina ali.
Sim. Não, e vocês estavam num outro atendimento, não estavam na base?
Não, nós estávamos quase chegando no endereço, lá na... Era na rua 21 de abril, lá no bairro Suzano.
E não chegaram a prestar atendimento a essa senhora lá no bairro Suzano, diante dessa situação?
Isso, aí a central, a gente tem que avisar a central, porque a gente é respaldado, né, tudo pela central.
Pela central.
Então eles designaram, não sei se foi uma ambulância do município, alguém foi lá, eu sei que atenderam essa senhora e levaram, né, para o hospital, e a gente foi atender essa ocorrência aí das queimaduras, que era mais grave.
Quem é que o SAMU conduziu até o hospital?
Foi conduzida a Termise, a mãe e o pai.
Sim. Uhum. A avó já tinha ido e o garotinho também já tinha sido conduzido.
Já tinha sido conduzido, acho que foi por populares mesmo de carro até o hospital.
Sim. Não, é importante esse esclarecimento, porque muitas vezes as pessoas se desconhecem e acabam fazendo mau juízo, criticando, fazendo cobranças. Não é mesmo, Felipe?
É complicado, né? A gente está treinado, acostumado a lidar em situações de estresse, assim, então na hora a gente ignora e vai atender quem realmente precisa, né? Mas a gente fica sentido porque falam que não sabem o que estava acontecendo, né?
Sim.
Foi um dia corrido, um plantão bastante agitado, várias ocorrências aí. A gente se vira como pode. Faz uns 15 dias nós estávamos lá no Pesamilho atendendo um senhor, estava com rebaixamento do nível de consciência. E entrou um chamado, uma parada cardiorrespiratória aqui no centro. A gente largou lá e veio para cá atender esse senhor que estava em parada cardiorrespiratória, né? A central designa nós pelo mais grave, os chamados mais graves.
Exatamente.
Né?
É uma orientação que parte da central com relação aos casos mais graves, mais urgentes.
Isso, desde a... do atendimento telefônico lá, a triagem que o médico faz, né? Às vezes o pessoal fala que demora, enfim. É. Se tu me dá um espacinho, eu vou deixar pra minha colega, a Catrine, que
pois
ela
não.
Trabalhou 2 anos na central de regulação lá em Porto Alegre. Então
sim.
Ela tem uma experiência maior de explicar como é que funciona lá dentro,
uhum.
Né? Pro pessoal também entender como é que está funcionando. Hoje tivemos a contratação de um mês atrás de mais 70 médicos, então uma ligação que era de em torno de 6 a 8 minutos, hoje está de 1 minuto e meio a 2 minutos, baixou
uhum.
muito esse tempo.
Uhum.
Então quem ganha com isso é a população, mas se tu me dá um espacinho, eu passo o telefone para ela explicar.
Como é que é o nome dela mesmo?
Catrine.
Catrine. Não, vamos conversar com ela, sim.
Tá, ok.
Ah, pode passar o telefone para ela aí. 8 horas, 1 minuto, é o programa Bom Dia Cidade, estamos em contato telefônico lá com o SAMU. Alô, Catrine.
Oi, bom dia.
Bom dia. Nos fale a respeito dessa situação que aconteceu aí no final de semana que passou, mas é importante o esclarecimento. O Felipe já informou como tudo aconteceu, o SAMU estava em deslocamento para um outro atendimento no bairro Suzana, de uma senhora.
Exatamente.
Né? E daí é que, num primeiro momento, foi comunicado, houve o chamado, mas não deram endereço, não deram informações sobre o local, né? A coisa ficou meio assim, nebulosa. E depois é que o Corpo de Bombeiros comunicou sobre o acidente e a gravidade.
Isso. Eu vou falar um pouquinho, então, como funciona a central de regulação rapidinho. Aí depois eu falo da minha situação em si na ocorrência lá.
Pois não.
A central de regulação é 192, é telefone para o Brasil inteiro. Então, o SAMU, tu liga 192, dependendo da situação, ela vai te designar para uma central de regulação.
Sim.
No Rio Grande do Sul, existem 5 centrais de regulação. A maior é a nossa do estado, que ela atende praticamente o estado inteiro. Tirando Caxias, Pelotas, Bagé e SAMU Porto Alegre, que é a regulação própria. Todos os demais municípios é pela central de regulação. E como o Felipe falou, então, foi contratado mais de 70 médicos, vai ser contratado mais médicos ainda, mas devido à pandemia está um pouquinho, né, mais complicada essa situação. Mas enfim, que tu liga 192, quem vai atender é a Tarme, que é a telefonista. Ela vai pegar o telefone, vai pegar o endereço, o bairro, cidade e um ponto de referência, que é muito importante, principalmente quando a gente vai atender interior. E normalmente a interior ela pega o nome e o sobrenome do paciente, né? Porque aqui é normalmente conhecem por sobrenome, não o nome em si da pessoa, né?
Sim.
Então, isso é questão, tipo, é menos de um minuto, a telefonista faz isso. E nisso ela já passa para o médico. Então, o médico, eles vão atendendo o chamado por ordem de prioridade. O que é prioridade, eles vão pegando primeiro. Então, o médico pega o chamado, já vai orientando o familiar em caso de queimadura, né, para colocar água corrente, quando é uma parada cardiorrespiratória, já inicia ou o familiar ou né, quem está mais calmo na situação para iniciar as compressões cardíacas. Então, e nisso, a população falando com o médico, nós já estamos em deslocamento, porque a gente tem os radiooperador que passam o chamado para nós via smartphone. E daí vem o chamado, vem pelo chamado, que daí vem o endereço, o ponto de referência, ver a situação em si, até para a gente descer da ambulância, a gente já descer com os materiais certo para aquele tipo de ocorrência. Então, assim, isso tudo parece que demora, mas na verdade não, é questão de um minuto e meio, dois, passou para o médico, a gente já está em deslocamento.
Sim.
É jogo muito rápido. Então, assim, eu no dia do no sábado à noite, quando eu desci da ambulância, eu já dei de cara com o popular, tipo, poxa, por que vocês demoraram? Tem uma criança queimada.
Uhum.
E daí, quando eu entrei na casa, eu já soube a informação de que a criança tinha sido pro hospital. E daí eu comecei a atender a outra menina, a Ter Luíse, que era a mais grave em relação ao pai e a mãe dela, né?
Isso, a situação era mais grave.
Isso. Então eu dei todo, a gente fez todo o atendimento nela, todo o suporte. Ela, desculpa, é que a gente é mãe, então a gente acaba ficando emocionado.
Verdade, verdade, não há quem não se emocione, né? Todos, a comunidade de Lagoa Vermelha se emocionou, se comoveu com esse episódio de sábado passado, Catrine. A gente entende perfeitamente pelo fato de você ser mãe.
É uma situação difícil, assim, bem difícil mesmo.
Exato.
Então a gente deu todo o suporte para ela, enquanto o Felipe, acho que era o Miller, que estava de plantão naquele dia, foram levando ela para a ambulância. Eu fui ali, olhei o pai e a mãe dela. Então, assim, eles estavam bem, eles conseguiam ir até a ambulância caminhando. Então eu levei os dois, coloquei os dois sentadinhos, pedi para eles, né, segurarem por cinto. E continuei dando o suporte para ela, porque
sim,
ela que pedia, ela meio que queria, sabe, dormir, e eu dizia para ela, não, agora não dorme, conversa com a tia, que ela me chamava de tia.
Sim.
Então, desculpa.
Não, a gente entende perfeitamente, a gente entende. Ainda mais na condição de mãe, né?
É complicado, eu tenho um filho de 6 anos, né, então...
Verdade. É bem complicado.
E a gente fica chateado com a situação, porque a gente chegou rápido no local, sabe? E daí tu ouviu os populares, tipo, né? Poxa, por que que demoraram?
É, exatamente. Não, e são pessoas que desconhecem como...
Exatamente.
É pelo desconhecimento e acabam. Apesar de que a própria situação provoca, altera o estado,
sim,
de ânimo de todas as pessoas ficam todas meio que desatinadas, desesperadas, e daí sair de tudo.
Isso a gente sabe, é difícil, é muito difícil manter a calma.
Verdade.
A gente, né, também é difícil pra gente manter a calma numa situação dessa, porque foi, olha, eu nunca vi nada igual nesses meus anos de atendimento, sabe? Foi um dos piores atendimentos, assim, que...
Um dos piores atendimentos.
Foi. No meu tempo, assim, de SAMU, foi...
Foi
a ocorrência,
pior.
Assim, foi.
A gente imagina.
Foi a que eu mais senti também, porque eles acham que a gente é um robozinho, né? Que a gente não tem sentimento, mas a gente tem, sim.
Exatamente.
A gente se coloca no lugar da vítima, da família.
Verdade, verdade. Importante esclarecimento, tá, Catrine? A gente compreende, a gente entende perfeitamente a sua emoção, principalmente na condição de mãe. Não, e eu até confesso, na segunda-feira, é um relato pessoal, particular, eu passei durante todo o dia também assim, abatido, prostrado, em função desse episódio, mesmo não tendo qualquer ligação com a família.
Sim.
Né? A gente sente, a gente tem sentimento.
Foi, a gente chegou na base, depois do atendimento, a gente olhava um pro outro, eu e o Felipe, tipo, uma situação complicada. Eu não consegui dormir aquela noite. Confesso que hoje foi a noite que eu dormi um pouquinho melhor.
Exato. Então, é porque você se deparou com toda aquela situação. E aí sim, a situação é mais complicada.
É mais, principalmente quando envolve criança. Verdade. É bem mais complicado.
Isso mesmo. Obrigado, Catherine.
Obrigada também, a gente agradece o espaço por estar falando um pouquinho como funciona a regulação em si. Tá? Não é demorado, a gente tem um médico na ponta para estar orientando o familiar até nós chegar no local. Isso. Então, a gente está aqui na base, à disposição, qualquer dúvida, a população pode vir aí que a gente esclarece tudo.
Isso, muito bem. Obrigado, Catrine. Obrigado também ao Felipe aí. Um abraço a todos vocês. A gente reconhece o trabalho, a importância do trabalho de vocês, né? A dedicação, o empenho e a seriedade. Catrine, obrigado pela sua participação.
Obrigada também.
Obrigado também ao Felipe aí. Um grande abraço a vocês.
Certo, bom dia.
Bom dia.